Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Estamos aqui com a edição de número 154 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Depois de alguns problemas de gravação aqui, mas ainda em tempo, derretendo, diga de passagem, porque Belo Horizonte, não sei se você sabe, mas tá quente pra caramba, trouxemos aqui um apanhado do que rolou na última semana de esporte pelo mundo. Aqui, derretendo juntos, porém em locais diferentes, estamos eu, Bruno Santos, o senhor Marcelo Marques, que está nervoso e quer reclamar.
Sim, aqui. Hoje é na revolta. O podcast vai ficar no nível péssimo de humor, mas vamos lá.
Faltado na mesma revolta, porém com mais motivos, o senhor Grauber Maia.
Pois é, senhores. Tudo bem com vocês? Comigo não, porque a gente está gravando aqui enquanto acaba Cruzeiro e Sampaio Corrêa, daquele jeito, Mineirão.
Daquele jeito? É daquele jeito mesmo, viu, gente? O pior que vocês puderem imaginar. Muito bem, vamos começar, Celinho, pelo quê? Como que esse podcast começa toda semana?
Os aniversariantes, né?
Ah, que beleza! E o primeiro, que não tem como a gente esquecer, o Careca fez aniversário de 60 anos, Celinho. Que sã consciência! Careca, grande goleador de Guarani, São Paulo, Nápoles e Seleção Brasileira, que na primeira gravação foi esquecido, mas agora foi lembrado a tempo, não é, Celinho?
Que não é uma falha técnica para salvar a tele, né?
Menino, nós estamos ali bem, bem assessorados. O Morumbi também fez aniversário, Celinho. Você tem boas lembranças do Morumbi, que completou 60 anos no último dia 2?
Tenho, a única que eu tenho praticamente é a do dia do tá valendo, né, que o Ronaldinho.
A única que eu tenho praticamente. Você vê que a vida do atleticano em outras épocas era difícil.
Não, e olha que o São Paulo é freguesaço do Atlético.
É.
Quem não tem muito boa lembrança do Morumbi é o Cruzeirense, que bota e meia, vai lá e perde.
É, cara. E a estreia do Morumbi foi numa vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Sporting Clube de Lisboa em 2 do 10 de 60, com 1-0 gol do Peixinho, que mergulhou de cabeça para marcar seu gol e daí deu origem ao nome Gol de Peixinho. Sabia disso, Helen?
Não sabia. Curiosidade para a gente conhecer aí, né? Eu, por mim, era o Gol de Peixinho, era porque tinha esse nome e não tinha fazia sentido nenhum.
Justamente.
Eu fiquei sabendo disso aí por causa do efeméride.
Pois é, acho que a maioria das pessoas foi isso. Eu tenho até dúvidas a respeito, mas acho que quase todo mundo ficou sabendo disso agora. E é importante também lembrar que a segunda inauguração, porque na primeira não tinha o anel superior completo, era parecido um pouco com o brinco de ouro da princesa. Só que a diferença é que ele terminava ali de fazer a curva de um dos lados. Aí depois foi completado em 25 de janeiro de 70 a segunda inauguração, com o empate do São Paulo com o Futebol Clube do Porto por 1-1.
O Morumbi, então, é que nem o São Paulo, né? Tem duas datas de fundação.
Sim. Próprio, exatamente. Também fizeram aniversário, Celinho, sei que é um cara que gosta de coisas equilibradas, o lado cruzeirense, a cota cruzeiro de aniversário ficou com o Dida. Celebrou aniversário no último dia 7, mesmo dia do aniversário do responsável pela cota atleticana, que é o Gilberto Silva.
Sim, dois grandes, um que traz boas lembranças, outro nem tanto.
É isso, é grandes lembranças do Dida que eu tenho.
Lembrando que o Gilberto Silva traz boas lembranças para o atleticano no retorno dele, né?
É.
Aí não ganhou lá grandes coisas, não.
Salvou o cofre no Gabriel, mas...
Não, mas ele era um dos poucos que jogava no time, né? Jogava muita bola. Ele e o Marques eram os destaques do time naquela passagem inicial dele.
Sim.
Também fizeram aniversário a Bettina Wiegmann, ex-camisa 10 capitã da seleção alemã e atualmente técnica de futebol feminino, o Diego Costa, atacante brasileiro e também espanhol, o Geoffrey Mutai, corredor, né, maratonista, e o Alexander Arnold, nasci em 98, enquanto a gente estava lá com o Cruzeiro perdendo o Brasileirão para o Corinthians e a Copa do Brasil para o Palmeiras, a gente achando ruim e mal sabia que ia piorar uns anos mais para frente. Bom, Celinho, feitos aqui os aniversariantes, nós vamos para o Brasileirão. Já vou te adiantar que a ampulheta está virada, a areia está descendo. Fique à vontade para falar sobre o título anunciado do Clube Atlético Mineiro.
Não sei como, mas vamos lá. Falar dessa desgraça aqui.
Celinho, você está dominando o campeonato, assim, nadando de braçada, e você está querendo fingir uma raiva que você não está sentindo.
Se você visse, aqui no fim de semana tava tudo ótimo aqui. Podia ficar assim, mas não.
Ô, Celinho, então deixa eu te informar um negócio, então. Diga. São Paulo, olha isso aí, velho. No dia que tá no dia não, meu Deus, tá.
Pois é. Tem dessas. E vai assim... No...
Mas a maioria é dia sim, então fica de boa que vai dar.
E não empata jogo, não.
Pois é.
Isso é bom, isso aí eu não acho ruim, não.
É. Mas vamos lá, a gente começar pela rodada do fim de semana aqui, né? Foi aberta com esse Grenal, que foi muita pancadaria e um gol para cada lado aqui.
Olha, um Grenal que teve pancadaria e ficou empatado?
Citado.
Não me diga.
Que inusitado. É, também continuou na rodada aqui, o Palmeiras venceu o Ceará também no sábado, por 2-1. Bragantino e Corinthians.
Aliás, vocês não estão achando estranho o Palmeiras penar esse tanto para ganhar do Ceará, não?
É, eu acho normal com o técnico que tem. Acho que...
Eu acho estranho por causa do Ceará, não por causa do Palmeiras.
É.
Pois é.
Bola por bola, o Ceará tem mais.
Inclusive, os gols da vitória do Palmeiras foram assim, uma jogada aleatória, assim, mesmo só por sorte no dia mesmo. É... O Bragantino e o Corinthians fizeram um dos piores jogos da rodada. Ficaram no 0-0. O Botafogo e Fluminense do Clássico Carioca ficaram no 1-1. O Flamengo ganhou do Atlético Paranaense por 3-1. É, Curitiba e São Paulo também empataram por 1-1. Como está tendo empate nesse campeonato?
Só... E você atribui isso ao quê, Sérgio?
Fraqueza dos times mesmo.
Ruindade.
Eu ia usar esse termo, ruindade.
É. O único time que não empata de jeito nenhum é o Atlético. Por um lado pode ser bom, por outro não.
Ah, por lado é ótimo. Olha qual a classificação do Atlético, deixa eu confirmar aqui. É a primeira, né? Pois é.
Uhum. É, o Bahia perdeu pro Sport por 2-1. Fortaleza e Atlético Goianiense também 0-0. E o Santos venceu o Goiás fora por 3-2. E aqui o melhor jogo da rodada foi o Atlético 4, Vasco 1. Aqui tava tudo ótimo.
Aqui foi um absurdo, né? Porque o placar moral do jogo foi 4-4. Porque o gol de Vasco, o Vasco foi de bicicleta, aquele gol vai por 4.
É, poderia mesmo. E a gente deixou ele sair na frente e eles não aguentaram ainda, né?
Perfeito.
O Galo nesse jogo virou o jogo no primeiro tempo ainda, cara.
Marcelinho, mas você tá falando disso como se fosse algo surpreendente.
É. O dia assim do São Paulo, ele realmente é muito bom. Aí vamos pra tragédia que foi a rodada do meio de semana, né? Corinthians mais um empate com o Santos por 1-1.
É, o Corinthians, hein?
É.
O Flamengo, eu ficava preocupado,
viu? O Flamengo fazendo que a gente teme aqui, que é atropelar todo mundo, isso com o time lotado de desfalque por causa da seleção.
O Flamengo fazendo o que a gente teme, que é chegar,
no caso. É, pois é. Chegar e passar por cima, né, que não tem muito como competir. É a mesma coisa você querer ganhar o campeonato alemão do Bayern, véio. Você pode estar com o time bom, mas não dá. É muito nego bom no time. Se o técnico não atrapalhar nada...
É, o Celinho, informa que acabou, viu?
Acabou o quê? O campeonato?
Correr, ganhou de 2-1 pro Cruzeiro. O campeonato não, o campeonato acabou lá, aliás. campeonato já acabou porque o Atlético já é o campeão.
É. Amém. Ah, eu tenho que citar aqui que um dos motivos da derrota do Atlético, em homenagem a Cabeção, é o uniforme branco. O Galo não pode jogar com esse uniforme branco, isso é zica.
É sério que vocês estão falando isso?
Já o Cruzeiro, nem o uniforme branco, que sempre fez milagre, não está resolvendo mais.
Não tem nada que dá jeito.
Pois é.
A gente, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Vamos focar no campeão da Série A, Celinho.
Vamos lá. O Grêmio aqui venceu o Curitiba por 2x1. Bahia 3x0 no Vasco. Isso aí. Rendeu a demissão absurda do Ramon.
Pois é, eu não tô entendendo essa demissão do Ramon até agora.
Criaram
até o Ramonismo no começo do campeonato, agora que me tira o cara, pelo amor de Deus.
O que os caras esperavam, né, bicho? O cara começa conquistando ponto, jogando bem, aí vai, o time chega na realidade, que era a dele, que todo mundo esperava, e os caras estavam esperando que ele fosse continuar disputando título. Aonde?
Não, o Vasco hoje está em décimo lugar, velho. Que dia que o Vasco vai ficar acima disso na tabela, gente? Pelo amor de Deus.
Isso está ótimo. O time tem 18 pontos aqui, para um time que todo mundo sabe que vai ter problema contra... De disputar contra rebaixamento, só falta 27 pontos e os caras estão achando ruim.
Cara, eu realmente não consigo entender.
Coisas do futebol brasileiro.
O mais surpreendente, eu acho que o que eles usaram para chegar a essa conclusão foi o time ter tomado 3 gols de um time do Mano Menezes. A única coisa que eu consegui pensar foi isso.
Lembrando que o Vasco tomou 4 pro time do Mano Menezes ano retrasado da Libertadores.
Faltou citar esse feito aí que irritou o Mano Menezes, o Bahia ganha de 3x0.
Agora esse jogo aqui foi impressionante, ó.
Sim. O São Paulo 3, Atlético Goianiense 0.
E é o Diniz ainda que é o técnico do São Paulo. Tá
achando? Já pensou se esse time do São Paulo consegue alguma coisa boa nesse campeonato?
O Diniz pressionado, segundo o pessoal aí da imprensa São Paulo, era vencer ou ele ir embora, conseguiu um 3x0. E só conseguiu o time adversário é do Wagner Mancini, né? Que é essa coisa aleatória.
É isso também. Eu fico muito tranquilo com essa vitória de 3x0 do São Paulo aqui, porque garante mais umas 2-3 rodadas pro Diniz lá. É o tempo de mandar Ney Franco embora aqui e não ter perigo dele vir pra cá.
É isso mesmo. A hora que ele tá no mercado, deve ficar todo mundo comendo. Isso, esse cara só apareceu.
Ah, cara, pode ficar tranquilo. E o detalhe, ainda estavam falando no Wagner Diniz pro lugar dele, né?
Pois é.
O Wagner Mancini, quer dizer, Wagner Diniz, misturei os dois.
Mas o povo lá no São Paulo gosta do Wagner Mancini, não me pergunte por quê, mas gosta.
Pois é. Cara. Aliás, era para ele ser o técnico do time, né?
Quem demitiu ele foi o Daniel Alves, segundo consta.
Pois é. Aí vamos trazer para treinar o Daniel Alves, não? É muita loucura, cara.
Continuando aqui, o Goiás perdeu em casa pro Fluminense por 4x2.
Quem que treina Goiás, Glauber?
O quê?
Quem tá treinando Goiás?
Pai, era o Largue, quem que é agora?
Acho que tá vaga o negócio.
Vocês estão por fora demais de quem que eu pego do Goiás.
Não faço ideia, de fato.
Digitem aí e procurem. Eu não vou falar que eu tô falando mal do cara, não.
Vou procurar de curiosidade na hora da Série B.
Que tá conectado, Sérgio, acho que você vai entender.
Ih, rapaz!
Aí, ó.
Vou procurar, nada, não existe.
Saudade dele, inclusive.
Ai, ai, é o Anderson Moreira, Sérgio.
Nossa senhora.
Melhor que o Ney Franco, muitas vezes, não sei que teve ideia que esse povo teve de trocar Anderson Moreira pro Ney Franco.
Que beleza, hein? Daqui a pouco eles desfazem a troca.
Desfaz não, porque o Anderson não vai voltar pra cá, não. Agora, muito provavelmente, vai trocar pelo Lag. Vamos ver quem vai dar pra ver.
É possível. Daqui a 5 jogos.
Pois é, nem 5, viu?
achando que o de hoje não passa, não.
É.
Pelo menos o Ney Franco, o Lago não garanto, não. Mas o Ney Franco tá achando que...
Sei não lá. Passa mesmo, não.
Enfim.
Fechando a rodada aqui, o Botafogo conseguiu a segunda vitória dele no campeonato vencendo o Palmeiras, ou seja...
Qual que é a outra vitória do Botafogo no campeonato?
Hã?
Qual que é a outra vitória do Botafogo no campeonato?
Atlético.
Pois é, o Botafogo, por merecimento, tinha que estar no G4.
Pois é. Ele só consegue ganhar se tiver, se puder fazer o futebol reativo na veia, de ficar todo mundo dentro da área e tentando o contra-ataque. E mesmo assim, o Cavalieri teve que salvar o time no final para não tomar o empate.
Eu tomei um susto quando eu lembrei que o Cavalieri estava lá.
É. Aqui, a segunda vez que ficar lá atrás funcionou, mas foi uma forma melhor, foi o Fortaleza 2, Atlético 1, né? O Ceni não armou um time para ficar dentro da área defendendo, não, mas controlou o Atlético direitinho, neutralizou o Sampaoli, como sempre faz. É a terceira vitória em 3 jogos dele contra o Sampaoli e venceu o jogo por 2-1.
Isso aí eu já falei o que que é. Isso aí é uma estratégia de sadismo do Atlético perdendo pro time do Rogério Ceni para esfregar na cara do Cruzeirense, que se o Rogério Ceni tivesse ficado, o Cruzeiro não tinha caído.
Esfregamos de jeito, porque a gente tomou gol do David, que tem a média de 1 gol a cada 2 anos.
Pois é, mas aí também logo depois foi sacado, né, Celinho? Eu não assisti o jogo não, mas você me contou.
Foi
porque já não ia fazer nada pelos próximos 2 anos, né? Então já fez o gol, tira ele e vamos ver se faça alguma coisa.
O Rogério conhece a produtividade dele, sabe que só precisa entrar em campo daqui 2 anos.
Pois é.
É o famoso, meu amigo, saia que você já fez sua parte.
É. Fechando aqui, o Atlético Paranaense e o Ceará ficaram em 0-0 e eu tenho que ver quanto está o Bragantino e Inter.
Importante não é, porque o Inter vai ganhar esse jogo.
É. O Bragantino e Inter não começou ainda, porque o horário que nós estamos gravando aqui, ó, ainda não começou.
Começa
eu falei aqui que acabou, né? Sampaio Corrêa, inclusive.
Sim.
Falou.
Inclusive, Sampaio Corrêa, né? Foi no Mineirão o jogo.
Inclusive, de Série A é isso aí, vocês já podem passar para B.
Podemos cair, então.
Nós estamos bom desse tempo, viu? Pode falar aí, Galo. O que você tem a dizer sobre essa desgraça desse time?
A Série B teve 2 rodadas também, tal qual a Série A. Fui muito surpreendido hoje pela parte da manhã, quando eu descobri que o Cruzeiro jogaria hoje ainda. Não pude fazer minha preparação psicológica adequadamente para o evento, o jogo do Cruzeiro. Fiquei muito chateado com isso. Vou prestar mais atenção nas próximas rodadas para eu poder fazer minha preparação psicológica no momento correto. Eu estava achando que o Cruzeiro ia jogar só amanhã. Jogou hoje, desandou, tentou, tanto desandou que aí, ó, já deu ruim.
Peça a CBF para avisar antes, né?
Pois é, vou falar com a CBF para me avisar pelo menos com 3 dias de antecedência, porque senão não dá. Vamos lá, 12ª rodada, rodada do final de semana. CRB e América julgaram o jogo mais absurdo da história da humanidade. Não, mentira, não foi CRB e América. Foi América e Guarani. Eu estava na rodada errada, me perdoe. Foi a 13ª rodada.
Isso pra mim é sadismo, viu?
América e Guarani, 0-0 na Independência. Sábado, 11 horas da manhã. Se isso não é sacanagem, eu não sei mais o que é. Detalhe, nossa, a CBF deu a opção para os 2 times de alterar o horário do jogo. O América não quis. É isso que eu preciso falar. O América preferiu jogar 11 horas da manhã nas maiores temperaturas da história que esse país já viu. É o futebol brasileiro.
Aliás, no dia da maior temperatura que BH já viu.
Depois veio a passar, né, ontem passou sábado, mas sábado foi o então recorde da história. É o recorde da história. Nunca fez tanto calor nessa cidade igual que está fazendo essa semana. Mas vamos começar pela sexta-feira. Na sexta-feira o Figueirense apecou 4-1 no Oeste, todo mundo ganhando o Oeste. Só Cruzeiro que não vai, nós já sabemos como é que funciona.
Nós já sabemos até que vai perder.
O CRB sem Léo Gamalho ganhou de 3-1 do Avaí. É outro também que todo mundo ganha, só o Cruzeiro que não. Operário e Vitória ficaram no 1-1 lá em Ponta Grossa. Botafogo ganhou do Paraná por 1-0, um resultado ruim para o Cruzeiro, que o Botafogo está ali no entrementos ali com o Cruzeiro também. É, o América Guarani, eu já falei, 0-0. É, no sábado à tarde, Náutico e Confiança. O Confiança ganhou de 1-0 do Náutico lá nos Aflitos. É, a Chapecoense ganhou do Brasil de Pelotas por 1-0. A Chapecoense está lá em cima na tabela, com jogos a menos. A Chapecoense é seríssima candidata, não apenas ao acesso, como ao título também. Sampaio Corrêa ganhou de 1-0 do Ceará e hoje confirmou, né, assim, pegando embalo para confirmar a reação que ele começou agora. O Juventude ganhou de 3-1 da Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, lá em Campinas. E sábado, 10 horas da noite, em Cuiabá, Cuiabá e Cruzeiro. Veja bem, 10 horas da noite o jogo. No comecinho do jogo, Manuel pondo sangue pelo nariz por causa da temperatura lá em Cuiabá. Pensa um negócio desse, um jogo 10 horas da noite atrapalhando os jogadores de jogar por causa do calor. É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Esse jogo foi um 0-0 modorrento até os 50 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro, que não está entendendo nada que está acontecendo com ele, cismou que empatar com o líder do campeonato, na casa do líder do campeonato, não estava bom. E mandou todo mundo para a área adversária numa falta quase na linha do meio de campo. Como se estivesse precisando loucamente de ganhar e o empate não tivesse bom o suficiente. Resultado, a bola foi cortada, e aqui eu quero ressaltar que a bola foi cortada pelo Robertson, atacante do Cruzeiro, sim, o atacante do Cruzeiro cortou a jogada no lugar da zaga do Cuiabá, e no contra-ataque o Cuiabá fez 1-0 e ganhou o jogo. O jogo estava caminhando tudo para o 0-0. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Cuiabá, porque o Cuiabá já tinha mandado uma bola na trave antes. Mas era jogo com muita cara de 0-0. Se o Cruzeiro tivesse, pelo menos, entendendo o que está acontecendo, tinha trazido um ponto lá de Cuiabá. Mas não. Não entendeu. Tomou 1-0. Mais uma derrota para o Cruzeiro. Aí começou a rodada do meio da semana. A rodada que me surpreendeu, que eu estava achando que era mais uma rodada de final de semana. Com o Cruzeiro jogando na sexta-feira, mas não. Teve uma rodada nesse meio de semana, agora o final de semana vai ter outra. O Oeste perdeu de novo, dessa vez para o Operário. Repito, todo mundo ganha do Oeste, só o Cruzeiro vai perder para ele. O Confiança ganhou de 1-0 do CRB. A Chapecoense tornou a ganhar mais uma do Botafogo de Ribeirão Preto. O Avaí ganhou de 2-1 do Brasil de Pelotas, ia falar Bragantino, veja bem. CSA se apecou 3-0 no Figueirense. Paraná e Náutico ficou empatado no 0-0. O América ganhou de 2-1 do Vitória lá no Barradão, baita resultado para o time do América. Cuiabá e Juventude ficaram no 1-1. Muito provavelmente o Cuiabá ficou satisfeitíssimo com esse empate fora de casa, coisa que o Cruzeiro não consegue fazer. A Ponte Preta ganhou de 2-0 do Guarani dentro do Moisés Lucarelli, clássico lá de Campinas, jogo importantíssimo. A Ponte trocou de técnico, contratou Marcelo Oliveira. Não entendi por que o técnico foi mandado embora. Ah, lembrei, né? Porque perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. Realmente perdeu. Ah. O Cruzeiro é motivo para mandar embora mesmo. Concordo. E, para encerrar a rodada, o Cruzeiro acabou de perder para o Sampaio Corrêa dentro do Mineirão por 2-1. Com isso, a classificação ficou o seguinte, ô Bruno. O Cuiabá está com 29 pontos na ponta da tabela, porém a Chapecoense é a vice-líder com 25 pontos, 4 pontos a menos e 2 jogos a menos. Ou seja, a Chapecoense não só pode passar, como pode colocar ainda 2 pontos de vantagem em cima do Cuiabá.
Exatamente.
A Ponte Preta vem logo em seguida com 24 pontos. Veja bem, a Ponte Preta emendou 3 vitórias seguidas, aí perdeu para o Cruzeiro e mandou o técnico embora. Não tem muito dúvida. E logo depois da Ponte Preta vem Juventude, Paraná e América, todos 3 com 23 pontos, uma emboleira aqui pela quarta vaga do G4 após 14 rodadas. Lá na zona da confusão, nós temos Sampaio Correia e Botafogo, ambos com 14 pontos. Figueirense com 13, abrindo a zona de rebaixamento. Cruzeiro e Guarani com 11 e o Oeste com 6. Era para o Cruzeiro, se o Cruzeiro ganhasse hoje, por exemplo, o Cruzeiro estaria no lugar do Sampaio Correia em 15º lugar, com 14 pontos. Ah, não, fez o favor de perder. Está com 11 pontos, empatado com o Guarani, e veja só você, o Cruzeiro está 3 pontos atrás do primeiro time fora da zona de abaixamento, no caso o Botafogo. A não ser pelos critérios de desempate, que obviamente favorecem o Cruzeiro, porque o Cruzeiro começou com 6 pontos a menos, o Cruzeiro já está entrando na situação de ter uma rodada de frente para permanecer na zona de rebaixamento. É essa a situação do Cruzeiro hoje. Se o Cruzeiro não ganha do Oeste, por exemplo, e Botafogo e Sampaio Correia empatam na próxima rodada, o Cruzeiro fica pelo menos 2 rodadas na zona de rebaixamento já. Uma rodada devendo na zona de rebaixamento. É triste.
E no dia dessa derrota histórica para o Sampaio Corrêa, que aliás, zoaram o Cruzeiro quando o Cruzeiro caiu. O Twitter do time fez a questão de zoar o Cruzeiro, porque já havia vencido o Cruzeiro no último confronto com o brasileiro. O presidente do Cruzeiro me fala que ele está pensando apenas no acesso, e rebaixamento nem passa pela cabeça dele. O que você que faz com um cara desse?
Bom,
é complicado. Aí a situação, cara, não sei. Acho que não. Eu tava vendo ali, velho. Os caras estão fazendo conta de acesso. Tô lá, velho. Vocês estão ficando doidos. O time tem que fazer conta para escapar. É 42.
É o que eu tô falando. O Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo com o clube. É do Cruzeiro estar tá conseguindo arrancar um empate contra o líder do campeonato, na casa do líder do campeonato, e vai todo mundo. Só não foi o Fábio para a área adversária, gente, no último lance do jogo. Pelo amor de Deus, nós estamos empatando, conseguindo muito suadamente manter o empate contra o Cuiabá. Traz o pontinho de lá, humildade, vamos ponto a ponto brigar para sair da zona de rebaixamento. Não. É difícil, é muito difícil.
Eu acho que esse ano vai ser todo. Interesse entender o que está acontecendo, porque, né, tá muito longe da realidade o pensamento da galera.
É o que eu tava falando, assim, tem muita gente que não tá entendendo o que está acontecendo no Cruzeiro. Eu fico vendo, por exemplo, gente da imprensa de São Paulo, gente da imprensa do Rio Grande do Sul. Esse povo dá uma olhada de Menezes de vez em quando pra Série B, esse povo não entendeu o que está acontecendo no Cruzeiro, ok. Entendo perfeitamente. Agora, cruzeirense não está entendendo o que está acontecendo com o Cruzeiro.
Puxa. Pois é, cara. E eu estou bem desanimado, viu? Porque eu não estou achando que só vou entender depois que cair.
Uhum.
O Fluminense, o Cruzeiro está com a cara do Fluminense dos anos 90, mas está assim.
A cara do Fluminense dos anos 90, sem Copa João Avelange para catapultar o Cruzeiro para a Série A de novo.
Exatamente.
E com uma série a mais para cair, viu, gente? Fica esperto que agora tem Série D. O Fluminense não tinha Série D, não.
Pois é. É, cara. Bom, de Série B, de sofrimento, vai piorar que na semana que vem a gente vai ter que voltar aqui para falar que perdeu pro Oeste.
Pois é.
Então, enfim. Ô, Celinho, vamos então para Série... Não, Série C eu prefiro conversar com o Grau, porque o Celinho nem olha para esses lados aqui do campeonato.
Conheço, não.
LC é uma coisa que eu já tô me acostumando aqui.
Eu tô preocupado, cara, que tem uns times que costumam ganhar de nós lá, né? O Paysandu, Santa Cruz, o Remo, tá tudo lá, cara. Tá
você precisa de subir.
Pois é, cara, tá tudo lá. Ainda tem o Criciúma que vez por outra dá um trabalhinho, né? Nossa.
Vocês vão poder perder pra quem vocês nunca perderam aqui, vem, vai ser legal.
Obrigado, Celinho.
Sempre uma visão positiva da coisa.
Bom, vamos lá então de resultado na Série C. Pelo grupo A, o grupo lá de Riba, lá do Nordeste, o 13 ganhou de 2-0 do Botafogo, botafoguiano, do jeito que a gente sabe. Manaus ganhou só de 1-0 do Imperatriz, ganhou de pouco.
Aliás, só um comentário, o Manaus é um case de sucesso muito grande, né?
Sim. Tipo o Cuiabá.
Tipo o Cuiabá.
Manaus está no caminho certinho do Cuiabá. Não vai chegar na Série B e liderar no ano que vem, não, mas assim, tá crescendo aos poucos, galgando seu espaço e tal, é um time legal mesmo, assim. É bom que dá uso para aquele elefante branco que eles construíram lá, né?
Exatamente.
E aí, umas semanas para trás aí, a gente falou do Repá, que ia, o Paulo ia cantar bonito demais lá no Mangueirão, e foi, rapaz, o jogo prometia e o jogo entregou. Foi 3-2 pro Remo, um jogaço de bola. O pau caiu a folha bonito demais da conta. Se o Mangueirão tivesse com as 50 mil pessoas que fatalmente teria, se não tivesse essa pitomba desse vírus, ia ser uma tarde espetacular. Uma tarde não, uma noite espetacular no Mangueirão, a noite do sábado passado. Um baita jogo, do jeito que o Capeta gosta. O Santa Cruz ganhou de 3-1 do Ferroviário, lá em Ferroviário, como diz o outro. E o Vila Nova ganhou de 3-0 do Jacuipense, lá em Jacuípe.
Aliás, esse time do Jacuipense, eu estava reparando aqui, cara, é um negócio muito irregular, na mesma hora que os caras estão. Os caras estão bem, aí de repente começa, empata, perde. E aí já tá olhando para baixo na tabela de novo.
E Série C é muito disso também, né? Assim, o time não tem regularidade nenhuma, não tem prognóstico nenhum de nada que vai acontecer.
Aí hoje, chega um time irregular igual o Cruzeiro lá, cai logo de cara.
O único resquício de regularidade que pode ter na Série C do ano que vem é o Cruzeiro perder todas as partidas.
Pois é.
Fora isso. Enquanto no Grupo A, classificação do Grupo A, o Santa Cruz está com 18 pontos, liderando o grupo. Vila Nova e Remo, todos os dois com 16. E o Ferroviário com 14. Veja bem, o Santa Cruz sapecou 3-1 no Ferroviário, que é o quarto colocado. Estava em segundo. Era o líder contra o vice-líder e o Santa Cruz sapecou 3-1. Muito consistente a campanha do Santa Cruz. Muito provavelmente deve passar, não deve dar ruim, não. Agora, de resto, aqui... É um Deus nos acuda que...
O resto a gente não bota a mão no fogo.
Pois é. Apesar de que o Ferroviário está 3 pontos à frente do Paysandu e do Manaus, todos os dois empatados com 11 pontos, mas mesmo assim é uma rodadinha só ali e já está fungando no pescoço já. Já no grupo B, o grupo aqui da parte de baixo do Brasil, o Ituano empatou em 0-0 com o São Bento. O São José ganhou de 2-0 do Ipiranga. Esse aqui, clássico do interior de São Paulo e clássico do Rio Grande do Sul. No clássico de Minas, o Boa Esporte empatou 1-1 com o Tombense. Londrina ganhou de 1-0 do Volta Redonda. E no clássico de Santa Catarina, o Brusque sapecou 3-1 no Criciúma. Com isso, o Brusque está liderando a chave com 22 pontos. Seguido pelo Ipiranga, com 17.
Detalhe, o Brusque que subiu ano passado.
Sim. Então o Brusque está, assim, caminhado aí para classificar e para o próximo grupo ver que bicho que vai dar. O Ipiranga também está 3 pontos à frente. Também não, né? O Ipiranga está 3 pontos à frente do Londrina, que é o terceiro colocado com 14 pontos, e o Volta Redonda com 13 pontos. O Criciúma vem logo atrás com 12, está embolado aqui a quarta vaga do G4. A quarta não, a terceira e quarta vaga do G4. Ipiranga e Brusque estão mais disparados lá na frente. O Brusque principalmente. Lembrando, Brunão, que nesse momento, enquanto a gente está gravando aqui, ó, está acontecendo um jogo da primeira rodada, 13 e Imperatriz.
Um dos jogos que a Imperatriz devia.
O Imperatriz teve 1 bilhão de casos de Covid-19 no começo do campeonato, teve 2 jogos adiados, um está acontecendo agora, está 2-0 para o 13. Lembrando que o 13 estava na zona de rebaixamento até na rodada passada, está engatando a segunda vitória seguida agora, já está entrando na briga para classificar, veja só você.
diga-se, assim, como diria o outro, um plus a mais, está julgando o seu rival na zona de rebaixamento, que é o Botafogo da Paraíba.
Botafogo, botafoguiano aqui. Lembrando que o Botafogo tem 8 pontos e a Jacuipense, que está logo à frente dele, tem um jogo a menos. Ou seja, e esse jogo a menos, obviamente, é contra a Imperatriz. Ou seja, o Jacuipense já tem 13 pontos.
Então, cara. Não tá ficava preocupado aqui, não. Eu ficava preocupado, viu?
Botafogo, se não ficar esperto, 13 vai rebaixar ele com vontade aqui na Série C.
Tem que ficar bem esperto, viu?
Abriu o olho até no branco, como diz o outro.
Série D tem aquele amontoado de grupo. Pra tu quanto é lá que você olha, tem um grupo diferente, mas a gente vai... Igual, por exemplo, aqui o grupo 1 tá ótimo. Tem um monte de gente com 7 pontos no grupo.
Tem 2-0, né? Veja só você.
Exatamente. E deixa eu ver se teve alguma outra coisa curiosa que a gente possa apontar aqui. O time do Sinop, que é o Prajeador, tomou 3-0, Grau.
Gostamos.
Do Motoclube, no Inhozinho Santos, lá no Maranhão.
Seguindo o nosso grande ídolo aqui, o Afogados da Engazeira, grande responsável pela maior alegria futebolística do Cruzeirense médio esse ano, ganhou de 2-1.
E também responsável por fazer o Galo tá deixando que tá agora.
Ganhando de 2-1 do Floresta. Inclusive, excelência, você já agradeceu o goleiro do Boné?
Já, né? Agradeço direto.
Se não fosse ele, era do da Rony aí até hoje.
Pois é. Rapaz. É que a gente ia estar, né?
Olha, rapaz, a Caldense tomou de 5-0 do Gama.
É isso, hein, cara. O Gama
foi demais da conta, hein? Pelo amor de Deus. 4 jogos, 4 vitórias, ninguém para o Gama, não.
O Gama conseguiu fazer 5-0 na Caldense, o Cruzeiro suou para fazer 1-0 no Mineiro, gente.
Porque suou para fazer 1-0, precisava fazer 3, né? Olha, Celinho, quase que teve um 9-2 pro que time que é esse aqui, pro Toledo contra a Ferroviária em 1927, rapaz. Ficou 6-2 para a Ferroviária agora, ó.
Quase.
Nós vamos falar sobre isso mais tarde, que teve um caso parecido em algum outro lugar do planeta. Mas, bom, com isso, são 4 jogos, né? Tá terminando. Dependendo do grupo, já fechou o primeiro. Não, que primeiro? São 7, né? De onde que eu tirei isso?
São 7 jogos para fechar o primeiro turno. Na Série D tá legal esse formato que eles fizeram. Eu gostei.
Tá bom.
Esses grupo de 8 times, assim, fica um grupo longo, mas que é decisivo ao mesmo tempo. Então tem muito jogo do pau quebrando desembestadamente. Gostei.
Eu sou um Caetano, hein, cara? Lanterna do grupo dele.
Pois é, subiu no Campeonato Paulista pra dar vexame na Série D, que doideira.
Pois é. O Joinville não estaria classificado se fosse agora. O Joinville, que há um tempo atrás, aí, Celinho, menos de 5 anos, estava fazendo lances fortuitos na Série A.
Pois é.
E uma aleatoriedade aqui da Série D, Jean Lucas treina por 10 minutos, volta a jogar e dá passe para o primeiro triunfo do Vitória na Série D. Já está habilitado para jogar titular do Cruzeiro. Brasileirão feminino teve rodada de número 13, o que nos faz saber que faltam apenas 3. Quer dizer, falta apenas 2, né? A rodada 14 e a 15. O Corinthians, 36 pontos, líder isolado, classificado, isso aí tudo que você pensar, julgou e venceu o São José por 3-0. O Santos, que é o segundo colocado com 30, também já está classificado, venceu também na rodada, quer dizer, perdeu para a Ferroviária por 2-1 na Vila Belmiro, o que quer dizer que o Santos começa a ratear. A Ferroviária, que é a 4ª colocada com 23, e está chegando babando aí. Às vezes a 5ª, né? Que ela está empatada. Empatada, inclusive, com o São Paulo, que também tem 26 pontos e goleou Vitória por 6-0. O terceiro lugar é do Internacional. O Internacional que venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 3-1. Então, essas 5 equipes classificadas, né? Todos aqui, plenamente classificados. Quem ainda não garantiu vaga, mas está encaminhado, o Avaí Kinderman, que empatou em 1-1 com o Cruzeiro lá em Caçador, e o Palmeiras, que tem 24 pontos e perdeu, como a gente falou, para o Inter. Provavelmente se classificarão. O Grêmio que está ali, né? O Grêmio venceu a Ponte Preta por 3-1, jogando no Moisés Lucarelli, diga-se de passagem. O outro resultado, o Minas e Cesp venceu por 2-0 o Iranduba na Arena da Amazônia e o Flamengo meteu 4-0 no Audax.
E essa vitória de 4-0 para o Flamengo aí, ó, colocou o Flamengo na briga. O Flamengo está um ponto só atrás do Grêmio.
Exatamente, é o que eu ia pontuar agora.
Muito,
o Grêmio.
Muito na briga para classificar. Vai ser uma briga de força danada dos dois aqui.
E aí vem a parte, né, dos times que estão naquele limbo que você tinha falado, né, Grauber, que é o Cruzeiro e o São José. Você acha que corre algum risco deles?
Acho que o risco de rebaixamento não corre, não. Até porque os times que vêm de trás também não estão com muita cara que eles vão fazer muito ponto nos nada. Então, tá tranquilo, assim. Aliás, o Cruzeiro já tá. Os dois times estão. O Cruzeiro tá salvo já, matematicamente. Tem mais 6 pontos em disputa só. O Cruzeiro tá 7 acima da zona de rebaixamento, tá tranquilo.
Ah, não, é verdade, cara. Acabei agora, de ver.
O São José ainda pode cair em sede de empate, mas pouco também. Assim. Então, esses dois times aqui estão de férias já.
E o Cruzeiro tem até uma chance, assim, rasteira de classificação.
É, porque o Cruzeiro está com 17, o Cruzeiro está 5 pontos atrás do Grêmio. São 6 pontos em disputa. E tirar 5 pontos em 2 jogos é praticamente impossível de acontecer. Mas,
o Cruzeiro vai pegar duas equipes que estão lá no rebaixamento, né? O Minas e Cesp que está com a cabeça para fora tentando escapar e o Audax que está rebaixado já.
Mas se você for parar para pensar, só por um exemplo, aqui na próxima rodada o Grêmio pega o São José. O São José está no limiar do desempate, dos critérios de desempate, tanto para a zona de rebaixamento quanto para a classificação. O São José está de férias. Na prática o São José está de férias então, e o Grêmio vai pegar o São José de férias. O Grêmio tem essa vantagem. O Flamengo, por exemplo, pega o Palmeiras. Que tá na briga ali para conquistar uma posição melhor dentro das classificadas, para conseguir um caminho mais fácil para nas próximas fases. Então, assim, eu acho que tá bem encaminhado para o Grêmio. Só se acontecer uma coisa muito fora da realidade que o Flamengo passa, porque o Flamengo tem um compromisso difícil agora e depois enfrenta o Avaí. É muito difícil a tabela do Flamengo. Do Grêmio é um pouquinho mais fácil.
É, e pro Cruzeiro sonhar alguma coisa, só se o Grêmio perder esse jogo pro São José.
Pois é, se o São José cometeu o crime, aí o Cruzeiro entra, fatalmente vai entrar na briga.
É. Aí pode chegar numa última rodada hipotética, com o Cruzeiro com 20, Flamengo 21 e Grêmio 22, confirmando derrotas de Flamengo e Grêmio. E aí, na última rodada, o Cruzeiro pega o time mais fraco, entre aspas, né, que seria o Audax. Aí o Flamengo ia jogar em casa com o Kinderman e o Grêmio ia fora com o São Paulo. Aí pode ser. Mas eu acho pouco provável também. O Iranduba, só um milagre salva ele. O Iranduba precisa de 2 vitórias nas 2 últimas rodadas. E são 2 vitórias pouco prováveis, que é o Kinderman fora de casa e o Palmeiras em casa. E torcer para o Minas e Cesp perder. Ele pode, eu acho melhor perder as duas, né? Se perder uma e empatar a outra, dá também. Mas o Minas e Cesp vai pegar o Internacional na última rodada em casa. E na próxima vai enfrentar o Cruzeiro, como a gente falou. Então, o Iranduba, o jogo deles é esse jogo com o Kinderman. Delas, no caso. Muito bem, terminamos o Brasileirão. Vamos falar rapidamente aqui de NFL. Vamos para os States Unidos of America. O Rodada número 4, semana 4 da NFL, Glauber. O Denver Broncos venceu o Jets por 37-28 no peladão de quinta-feira. Que estão se especializando em fazer isso, né?
Sim. Hoje já tem outro aí, né?
Giselo contra os rapazes de Chicago. É. O Centão da Massa penou, mas ganhou do Lions, 35-29. Os Bacanias venceram por 38-31 os Chargers, com Giselo agindo. Aliás, eu vou falar de Giselo de novo daqui a pouco. Os Bengals venceram por 33-25 os Jaguars. Vikings venceram os Texans por 31-23. Russell Wilson venceu o Dolphins por 31-23, Glauber.
Se não ganhar do Dolphins também, pode fechar as portas, né? Pelo amor de Deus.
Pois é. Os Panthers fizeram 31-21 nos Cardinals. O Browns venceu. A gente falando do Cleveland Browns. O Cleveland Browns faz 49-38 nos Cowboys, que haviam vencido o Centão da Massa semana passada. Você vê que não, tem que não dá para explicar, né? Como é que você vai falar que você perdeu para os Cowboys e os Browns foram lá e bateram neles? A única coisa que não muda nessa NFL é que o Mahomes ganha os jogos deles, né? Então, fora isso, qualquer coisa pode acontecer. Mahomes fez 26-10 nos Patriotas da Nova Inglaterra. Patriotas
sem
Super Ken, que estava com Covid. E botaram um rapaz lá que, pelo amor de Deus, no lugar dele, né? Você tá doido. Os Bears perderam para os Colts por 19-11, em homenagem a Mano Menezes, um jogo retrancado aqui. Os Giants perderam para os Los Angeles Rams por 17-9. Os Giants são uma lástima.
Os Rams... É crise nos Rams. Quer ganhar só de 17-9 dos Giants, pelo amor de Deus.
Pois é, cara. O Bills de Manaus venceu por 30-23 e está em franca liderança. Depois que eu alertei ele e ganhou dos Raiders. E detalhe, ganhou dos Raiders que ganharam dos Saints. Ou seja, o Saints só perde para os times esquisitos. O Eagles fez 25-20 nos 49ers. Olha esses 49ers, cara. Os caras não vão. Bicho. Olha.
Tá perigando, hein? Tá perigando.
Olha, isso, olha.
É bom pra ser eliminado na temporada regular, hein? Veja bem.
E Arão Rogério fez o serviço de novo, 30-16 nos Falcões. Esse time do Falcons nunca mais fará nada na vida depois daquela virada que tomaram pro Giselo. Se acabasse hoje, Glauber, os líderes de conferência, o Buffalo Bills está 4-0 na AFC Leste, enquanto os Patriotas estão 2-2. O que pensar do mundo com esse cenário? Eu acho muito estranho. É, assim,
os Bills vão, não só vão classificar, como vão folgar. Veja só você.
Oh, cara. Os Chiefs, obviamente, vão ganhar a conferência da Oeste da AFC. A Norte deve ficar com os Steelers ou com o Ravens, depende de quem tiver melhor na reta final. O Browns está 3-1, mas é o elefante na árvore, né? É. O Browns está com a campanha igual o Baltimore Ravens, não faz sentido.
É, já que eles caem lá, né? Não faz sentido nenhum que eu estou fazendo ali.
Olha, três times muito bons, muito bem aqui na AFC Norte. A AFC Sul tem os Titans, que estão 3 vitórias, né? Os Colts estão 3-1 e o resto é o Jaguars e os Texans que estão a água bamba. Então aqui não vai ter muita coisa. Do outro lado, é muito bizarro.
É um absurdo, né, bicho?
O melhor time tem uma vitória, cara. Uma vitória, cara, que lugar, velho. O Eagles está passando por causa de um empate. Eu dou conta disso. O único time regular aqui é o Giants, que perdeu os 4. A NFC Oeste, temos um líder assim folgado, esse Halcão. O Rams está ali, mas está ali. E o 49ers está 2-2. Olha.
Se eles não ficarem espertos, não passa não.
Cara. Aqui os Packers 4-0 e os Bears 3-1 no Norte, né? Normal. No Sul, 3-1 para os Bacaninhas, o Saints está 2-2, assim como o Panthers. na reta final a gente sabe o que vai acontecer aqui, né? Os Saints vão tomar a liderança para dar um jeito de enfrentar os Vikings ou algum time vagabundo nos playoffs e perder, porque é isso que vai acontecer. E Gisele vai classificar com o Buccaneers em segundo. Pelo menos é o que eu imagino. Ainda pelos Estados Unidos, Glauber, temos campeãs na WNBA. O Seattle Storm foi campeão pela quarta vez da liga, um domínio muito grande, né, dessa temporada. Fez um playoff, uma série final de playoff contra o Las Vegas Aces, com 93-90, 104-91 e 92-57. E sua profecia do primeiro título de Seattle está cumprida.
Seattle não só ganhou, como passou o trator, né? Varreu desse último jogo aí, foi um absurdo o placar, né? Foi inexplicável um placar.
35 pontos de frente na final, não é toda hora.
Las Vegas totalmente entregue no último jogo. E parabéns para elas aí, né? Fizeram um baita campeonato, como um todo, assim, né? Não só uma ótima série final. Um ótimo campeonato desde antes do primeiro contaminado da Covid-19 lá na China, já estavam jogando, era muita bola.
Pois é. Acho que ficaram em segundo no desempate, não foi? Contra o Aces?
Foi.
Foi isso. Mas enfim, um trabalho assim, formidável. E tem a Subud lá, né, velho? Quarto título dela. Subud joga muita bola, né? Um negócio impressionante. E a Brianna Stewart ganhou MVP das finais. E barba, cabelo e bigode, né? Se bem que barba, cabelo e bigode não é o termo certo para essa. Enfim, passado o rodo total aqui. E é isso mesmo. O Las Vegas Aces 18-4, igualzinho o Seattle Storm. Foi no desempate mesmo. Na NBA, cara, nós estamos... Ô, Celinho, agora você pode falar sobre o NBA? Isso aqui, ó. O que você tá achando desses sinais aí? Conversa comigo, 3-1 para o Lakers, jogo 1, 116-98, jogo 2, 124-114, jogo 3, o Heat venceu por 115-104, e o jogo 4 deu Lakers por 102-96.
Ué, achei que a lesão dos caras lá do Heat meio que atrapalhou o andamento da final. Podia ter sido uma coisa melhor, mas assim, o Lakers devia ganhar de qualquer jeito, pelo menos teria mais dificuldade, eu acho.
O Adebayo jogou meia boca o jogo 4 e já virou outra coisa o time, sabe? O time é mais competitivo com ele.
Até a gente tava falando lá que eu cheguei a comentar que o Glauber tava perdendo o jogo, que... Nos dois primeiros quartos estava melhor um pouquinho. Depois é que o Lakers começou a abrir, botou a vantagem, né? Agora, ficando 3-1, é só saber se vai acabar sexta ou domingo, né?
A impressão que acaba na sexta. O Lakers vai passar o carro e resolver de uma vez esse negócio. Eu duvido que vá para o jogo 5. Para o jogo 6, né?
É.
Ô Glauber, aproveitando, sei que é um cara que assiste só os jogos de playoff final da NBA, o que tem achado dessa edição?
Fraco, porque os dois primeiros jogos foi uma lambada de Los Angeles, depois teve aquele jogo totalmente nonsense lá, que o Los Angeles estava numa preguiça desgraçada, aí o Miami ganhou, e como eu assisti só a segunda metade do jogo de quarta, a parte boa do jogo eu não assisti, conforme o relato de Celinha aí, e eu tô com uma experiência horrível nessa série final da NBA. Por mim, podia repetir os jogos do ano passado, tava muito mais legal.
Cara, tô impressionado. Porque a discussão desse ano não tem nem graça, cara, que tá tipo, quem que vai ser o MVP das finais? Vai ser o Davis, vai ser o LeBron ou o Rondo? E o Rondo é o que corre por fora. Eu acho que eles vão dar o prêmio pro LeBron por Ah, quem que nós vamos falar? Salve.
Oi?
O que você falou?
Eu falei, eles vão dar o prêmio pro LeBron por osmose.
É, eu acho que assim, se for para olhar quem tá fazendo a diferença, eu dava o prêmio pro Anthony Davis. É pelo menos um prêmio diferente.
O Davis tá jogando mais bola mesmo.
Eu também acho que tá.
Mas o LeBron é aquele cara que agora tá aparecendo menos e jogando mais pro time. Isso também é bom a gente analisar, cara.
E outra, né, assim, como fica dois em cima do LeBron, sobra um espacinho pro Davis brilhar, né? Então aí também fica mais fácil, né?
Exatamente.
O Butler também merecia por causa de, por mesmo alguma menção honrosa, eu tô pegando o...
Tá carregando o time nas costas mesmo.
E o pior é que sozinho, né, gente? Porque os caras que estavam ajudando machucou.
Uhum.
Acabei de receber aqui uma mensagem do camarada Sérgio Rosa, lá da Rede Minas, me perguntando, cara, curiosidade, o que que tá rolando com o Cruzeiro? O que que eu respondo pro cara que pergunta isso? E ele é atleticano, sabe?
Fala que acabou.
Pergunta pra assim, que Cruzeiro? O que que é isso?
Ai, ai. Muito bem, terminando aqui o basquete, vamos fazer algumas ponderações sobre competições que começaram, né? Porque, por exemplo, Roland Garros, Celinho, semana passada nós falamos aqui, quem foi Roland Garros, você tá lembrado?
Sim, tô.
Tá bom, então eu já estava pronto para falar para você, para ir lá escutar de novo para você saber. Mas então não vai precisar. O torneio de simples feminino já teve suas semifinais realizadas e, inclusive, com uma novidade aqui, cara. Porque temos uma... Deixa eu ver o nome dela aqui direitinho, porque está novata. Uma polonesa vai disputar a final. Iga Swiatek. A polonesa está na final da chave de simples. Ela venceu na semifinal a argentina Nadia Podoroska por 6-2, 6-1. Sim, a Nadia Podoroska é argentina. E na outra... Foi?
Pois é.
Não é, cara? É intrigante. A outra semifinal, a Sofia Kenin, dos Estados Unidos, conseguiu vencer a tcheca Petra Kvitova por 2-0, 6-4 e 7-5. Ou seja, teremos uma final em Sofia Kenin, ou Kenin, até hoje eu não olhei isso, mas enfim. E vai fazer a final contra esta tcheca, essa final contra a polonesa, que é novidade para mim. Na chave masculina ainda acontecerão as semifinais, o Davi Schwartzman da Argentina enfrentará o Rafael Nadal numa semifinal e o Stefanos Tsitsipas da Grécia vai enfrentar o Djokovic na outra chave.
Dois argentinos nas semifinais, né? Assim.
Tinha tempo que não tinha isso, né, cara? Depois do Del Potro não teve nenhum argentino assim com destaque, né? E no feminino tinha muitos anos, eu acho que desde a Sabatina, lá nos anos 80, 90, não tinha ninguém. Você está esquecendo de alguém, mas acho que sim. As duplas masculinas também têm a sua final resolvida. De um lado, os alemães Mayers e Kravitz eliminaram a dupla formada entre o croata Mektić e o holandês Kuhof. Foi 2-7-0, 6-3 e 7-5. Os colombianos Fará e Cabal, que foram algozes, se eu não estiver muito enganado, aliás, não foram. O que eles ganharam foi em Roland Garros no ano passado, estou em dúvida, mas enfim. O Fará e o Cabal foram eliminados por Mate Pavic da Croácia e o Bruno Soares, 7-6 e 7-5. Assim, o Bruno Soares está na sua segunda final de Grand Slam depois que ele teve Covid. Ele ganhou o US Open e está na final de Roland Garros. A fase é boa ou o que vocês acham?
Tá voando o menino Bruno Soares.
Pois é. É a primeira vez que ele decide Roland Garros. Se conseguir ganhar, vai ficar faltando apenas o Wimbledon para ele ganhar os grandes slams todos. Aí, se eu fosse ele, treinava na grama ano que vem, o ano todo. Treinava na grama só. As duplas femininas ainda vai acontecer a semifinal. As tchecas Bárbara Krejčíková e Kateřina Siniaková vão enfrentar Kimea Babos, da Hungria, e Katrina Miladinovic, da França. Você ia falar alguma coisa, Glauber?
Não, eu estou impressionado aqui com o sobrenome da Bárbara.
Pois é, cara. Krejčíková escreve de um jeito aqui que só vendo, digitem. A outra semifinal, surpreendente também, porque a Swiatek, que a gente está sendo apresentado a ela agora, ela está na semifinal jogando com a estadunidense Nicole Melikar, que é uma boa duplista, inclusive. E no outro lado, uma outra atleta dos Estados Unidos, a Krauksik, deve ser assim que fala, né? Krauksik.
Tem bastante consoante no nome dela.
Exatamente. E uma chilena, a Guarachi. Curioso, né, cara?
Nesse negócio aqui também.
Como é que é?
Brotou uma chilena nesse negócio aí.
Pois é, cara, eu não conhecia essa. Vou até perguntar pro meu amigo Memo Garrido lá no Chile, você conhecia Alexa Guarachi, que tá na semifinal de duplos de Roland Garros. É uma jovem nascida.
A gente tá falando aí de gente que brotou no, nas fases mais agudas. Teve um brasileiro que chegou nas oitavas de final do simples masculino, você viu? Thiago Monteiro.
Outra coisa que eu ia citar agora, que essa aí eu tava até...
Hã? Perdeu pro Siksovic.
Perdeu pra quem? Quem que é esse cara? Esse aí eu não conheço, não.
Não ouvi falar, mas é o Siksovic que ganhou do Thiago Monteiro.
Que bizarro, velho. Mas enfim, é surpreendente, velho.
Sim.
Aquilo tá bem... É húngaro, né?
Húngaro.
E, inclusive, na rodada seguinte... Foi eliminado pelo Andrei Rublev da Rússia, que, por sua vez, veio a cair depois no torneio para o Tsitsipas. Se ele tivesse ido mais longe, talvez, um talvez bem grande, ele teria enfrentado o Tsitsipas. Ele caiu, não foi nas oitavas, não, foi na terceira rodada.
Mas a terceira rodada é... Ah, não, tá certo.
Depois tem as oitavas, as quartas, mas foi longe, a gente tem... E detalhe, né? Tinha muito tempo que um brasileiro não passava da segunda rodada, né?
Eu falei, eu levantei a questão aqui, porque por mais que, né, passou longe de ganhar, ele chegou no lugar que tem muito tempo que ninguém chegava, tá bom.
Tá certo. Eu gosto, inclusive. E tá acontecendo também outro giro aí, né, o Giro de Itália, que eu queria que todo mundo seguisse o Instagram do Giro de Itália, porque lá eles dão receita de cada região da Itália onde eles estão passando. Tem um chefe que vai lá dar receita, cara. Isso aí, para mim, é o ápice da inteligência. Eu tô quase pegando para fazer uma dessas receitas, menino.
Essa receita é até bonita, né? Foto bonita.
Não é, cara? Eu olhei assim e falei, isso aqui é interessante, hein? E assim, as receitas tem vídeo para você acompanhar direitinho. Muito bem, o giro, ele tá na etapa 6 até agora. Deixa eu ver se quem tá liderando até agora. Vou ver a classificação aqui. Porque 6 etapa também é muito precoce pra gente falar qualquer coisa, né? Mas não custa nada dar uma... O líder que tá com a malha rosa no momento é o português João Almeida, seguido pelo espanhol Pedro Bilbao López de Armentia. Ah, se ele fosse um jogador de futebol, na camisa dele ia estar escrito Bilbao López de Armentia. E depois o Wilco Kelderman da Holanda. E tem aquele detalhe, né? Muitos atletas não vão disputar o Giro de Itália, porque vai ter um pedaço do Giro que vai se chocar com La Vuelta. E ele aconteceu logo depois do Tour de France. E os caras também não aguentam, né, cara? É muito giro um colado no outro assim, ele tem que escolher.
A turma que estava no Tour de France não tem ninguém aqui no Giro de Itália.
Pois é.
Juditelo ficou prejudicado nesse aí, né? Ficou bem esvaziado.
Pois é. E o Vincenzo Nibali, que é o atleta da casa e que era favorito, tá lá em quinto, né, cara? Então, vamos ver no que dá esse negócio aí. Muito bem, chegamos aqui, terminamos aqui. Datas FIFA. Alguém quer falar alguma coisa sobre data FIFA?
Não. Fiquei sabendo hoje que ia ter esse negócio.
É. Eu só sei porque tem jogador do Galo convocado, senão nem saberia.
Não, isso porque tem jogador do Cruzeiro convocado. Marcelo Moreno não jogou hoje porque tá na seleção boliviana. É por isso que eu fiquei sabendo, inclusive.
Ai, ai. E o... só um comentário, teve três amistosos, né? Ucrânia e França. O povo olhou lá, ficou 7-1 para a França, mas eu queria ponderar apenas que a Ucrânia teve três jogadores pegos por Covid, né? Os três goleiros que eles tinham. Tiveram que, na verdade, foram dois goleiros. Tiveram que pegar um outro goleiro e o preparador de goleiro foi relacionado para ficar no banco.
É, o cara aposentou 45 anos de idade, foi ficar no banco.
Não, mas ele aposentou outro dia também, né? Que jogou até tarde, né?
É, 45 anos tá super na ideia. O Fábio tá com 40, tá jogando aí.
Tá no auge.
Ele tá voando, assim, não toma nenhum gol, mas ele tá jogando com 40
anos. É. Compor o banco.
Sim. É de ótimo tamanho. Pra fechar o ciclismo aqui, cara, no domingo, o Henrique Evansini, brasileiro, ganhou uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike. É, a etapa aconteceu lá em como é que chama a cidade? Nove Mesto, na República Tcheca. É, foi a maior vitória da carreira do Henrique Evansini, uma baita vitória mesmo assim, dele. Nesse final de semana agora tem o Campeonato Mundial de mountain bike, ele vai disputar também. E ele está absolutamente na parada aí para ganhar o Mundial. Significa que, muito provavelmente, se tivesse a Olimpíada esse ano, era uma grandíssima chance de ouro para o Brasil na Olimpíada.
E uma que eu acho que ninguém fica prestando atenção, viu?
Pois é. E ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Assim, ele, por exemplo, no final de semana, ele botou o Nino Schuster para comer barro porque estava chovendo.
É.
Nino Schurter é só o maior ciclista de mountain bike da história.
Exatamente, não do mundo, da história do mundo.
É da história, ele é o Pelé do negócio. Cara. E comeu o barro pro Avancini nas duas etapas. Tem dois tipos de prova. Uma etapa composta por dois tipos de prova. Tem a prova curta e a prova longa. O Avancini ganhou as duas no final também. Ele ganhou quanto mais de prova curta. Ele tem um histórico de vitórias na prova curta, o que não era suficiente para ele ganhar a etapa. Ele nunca tinha ganhado uma etapa de Copa do Mundo. Agora, como ele ganhou as duas, ele ficou com o título da etapa.
Acho que eu acho que esqueci de colocar isso nas redes do blog. Eu vou colocar porque eu acho que esse é o tipo de coisa que você tem que dar publicidade. Ainda mais que ele está agora próximo do Mundial, né?
O Mundial é esse final de semana agora.
Então, vamos colocar. Para encerrar, futebóis europeus. Ô, Celinho, faz seu serviço aí, deixa a Premier League para o final, fazendo favor.
Tava nas minhas ideias de deixar ela para o final, que a coisa lá na Inglaterra está muito louca.
Gostamos.
Passar rapidamente pelos outros aqui. Na Espanha, nada muito diferente aconteceu, né? Uma vitória fora do Real contra o Levante por 2-0. Real lidera com 10 pontos. Mesmo placar de Valência e Betis a favor do Betis, que chega no segundo lugar. Barcelona ficou só no empate com Sevilha. Atlético de Madrid também, outro 0-0. Tá mal o Atlético.
Foi só a empolgação do Sled Soares, viu?
Foi só o 6-0 na primeira rodada e mais nada. Passando pra Itália aqui. O destaque é a Atalanta, que goleou mais uma vez. Fez 5-2 no Cagliari. O Milan também venceu a Spezia por 3-0. Os dois estão com 9 pontos em 3 jogos, só que a Atalanta, obviamente, tem mais gols, né? O jogo do Napoli contra a Juventus está sob júdice. Eles não sabem até agora se vai terminar em W.O. ou se será adiado. Isso aconteceu porque o Napoli foi proibido de sair de Nápoles por causa de casos de Covid.
A Federação Italiana também olhou para a CBF e começou a rir da casa da CBF, né?
Foi.
Tá uma pior ainda aqui.
Pois é.
E o que vocês acham que vai acontecer?
Vai depender da pressão da Juventus, né? Que eles querem.
Vai depender da classificação do Juventus, né?
Eu acho que eles vão esperar o campeonato e dar uma organizada, ver se a Juventus vai precisar ou não do resultado. Se precisar, ele joga.
Eles
pode dar W, não tem problema.
Eles postergam a decisão pro final do campeonato para esperar como é que vai ficar a Juventus. Eu pausei aqui porque o Brunão caiu, tá? Não sei nem se isso afeta a gravação.
Não.
Aí, retorno.
Não, desligou tudo aqui, velho. Foi surreal. E tá gravando ainda, né?
Eu creio que tá ali.
Então tá, continuem aí, viu? Eu só vi até você falar do Napoli, vocês terminaram?
Sim.
Ah, então beleza, continue, Sérgio.
Outro jogo que não aconteceu foi Genoa e Torino. Esse por vários casos de Covid nos times, nos dois, inclusive. E aí tá esses jogos que sem disputar nessa rodada ainda. É, na Alemanha também não teve muita coisa, só o Dortmund e o Leipzig vencendo em casa sem dificuldade, os dois 4-0 no Freiburg e no Schalke, respectivamente. E o Bayern até teve um jogo bem movimentado aqui com o Hertha. O Bayern começou fazendo 2-0, tomou empate, depois fez 3-2, tomou empate de novo e que no final conseguiu, num pênalti, vencer por 4-3. E aí a gente chega na Inglaterra, que é onde...
Só um parênteses aqui, o Bayern, eu acho que tá nessa fase, assim, de dar emoção nas coisas, né? Deve ser.
É, tá de férias, hein?
Uhum. Tá começando a esquentar ainda e já deve estar na liderança, se bobear. Agora, na Inglaterra, o Chelsea abriu a rodada vencendo o Crystal Palace por 4-0. Mesmo assim, só tem 7 pontos. Não está aproveitando aí a má fase dos outros. O Everton, que é o líder, 100% em 4 jogos, venceu o Brighton por 4-2. É impressionante como o James Rodríguez joga bem com o Ancelotti.
Pois é. Aliás, grande time esse do Everton, viu?
Tá chamando atenção. De repente, se aproveita aí dos outros patinando. Leeds e City decepcionaram e só empataram por 1-1, apesar de que teve gente que falou que o jogo foi bom, apesar de não ter muita chance de gol.
Mas foi. Eu tinha acabado de acordar quando ele começou. Eu tinha um cochilo ali depois do almoço, né? E deu aquela pescada, pá, botei no jogo, pau cantando, filho.
É, foi bom.
Uhum. E as grandes chances de gol perdidas pelos dois lados.
Sim. Domingo aqui, o Leicester, que vinha bem, perdeu em casa pro West Ham por 3-0.
Esse aí eu vi um pedaço e não entendi. Quando eu liguei, tava saindo o terceiro. Eu falei, gente, que é isso?
E logo o West Ham, né?
Pois é, cara, é muito aleatório esse campeonato. Eu vou até comentar um pouco isso daqui a pouco.
Isso tá no grau de aleatoriedade que a gente chega aqui pros mais surpreendentes do fim de semana. O United foi massacrado pelo Tottenham. Até o juiz inventou uma expulsão do Martial que condicionou a goleada, mas o United já estava perdendo quando aconteceu a expulsão. Ele saiu na frente com 2 minutos de jogo e tinha tomado a virada com 7. Ou seja, a zaga tá uma festa, né? Aliás, como é ruim aquele Maguire, que custou caríssimo. O cara é muito, muito ruim.
Pois é, cara. Até hoje. Aquele Leicester enganou um bocado também. Um bocado de gente.
Pois é. Depois o Tottenham enfiou a faca e rodou, né? Aproveitou e fez 6.
Vingança. Quem que tava no banco? Mourinho? Ele foi o quê?
Ele é desse tipo mesmo.
Ele deve ter chegado pro som ali na lateral aqui. O que der pra fazer de gol, vocês fazem aí, viu?
Até pilhar os caras pra vingar as coisas que ele passa, né? E aí, não satisfeito, né, depois desse 6x1, veio o Liverpool e fez pior. Ele jogou contra o Aston Villa e tomou um 7x2, que podia ser pior, porque só no pedacinho que eu assisti, o Villa ainda perdeu um gol cara a cara e jogou uma bola na trave, ou seja, podia ser um 9x2 aí.
O que a gente ia saber disso, Celinho? O que, que isso ia nos dizer?
Que daqui uns 80 anos o Liverpool ia fazer 6x1 no Aston Villa?
Exato, como o Tottenham fez agora. Vingou o 9x2 que ele tinha tomado do Manchester.
Diz Glauber que teve um 9x2 aí em 1927 no Emirates Stadium. Tem que conferir aí.
Não, mano. É, digna. Eu te mostro a foto do recorte do jornal.
Tá lá,
inclusive, quem tava lá com o Sheik no Emirates Stadium era o Ferguson. Jovem Ferguson tava lá.
É, tá lá a foto em Arial 12 ali, a da letra que não deixa mentir, rapaz.
Pois é.
É, esse 7x2 aí, claro, deixa o Liverpool bem longe do que era esperado, né? Agora um time que tem Adrian no gol também, né? O cara já no primeiro gol...
Nossa,
já...
é. Mas teve uns 4 gols ali que não foi culpa dele, não, viu?
De 7x4 não tá de todo ruim, né?
Porque eu igual o Klopp tava rindo na hora que a gente tomava os gols.
De fato, 3 gols foi de desvio aqui, então...
Não... não, teve um chute que a bola ia lá na bandeirinha de escanteio, ela desviou e foi no contrapé do goleiro. Teve um que o cara foi dar um lançamento, ele acertou a cabeça do... Eu não lembro se era do Hinaldo, não sei se é do Van Dijk, que foi um lance rápido, a bola caiu no pé do atacante. Quase que ele fazia o gol.
Exatamente. Tem dia que só de noite. É complicado.
Eu gostei disso aí, hein? Vou começar a usar isso aí.
Mas é de Premier League, é isso aí. E fechou esse
se
jogo.
Acabasse agora, Celinho,
sim.
O Everton, líder, 12 pontos, seria campeão depois de um longo inverno. Eu nem lembro qual foi a última vez que o Everton foi campeão, mas foi nos anos 80.
É.
Isso tem muito tempo, quer ver? Qual foi a última vez que o Everton ganhou o campeonato inglês, Celinho? Era para você ter pesquisado isso antes da gente começar a gravar. Mas é isso, Celinho. O último título inglês do Everton foi em 86 a 87. Desde então, e agora é líder, com Richarlison, James Rodrigues.
É que não tem tanto tempo, senão 33.
Pra quem tá desde 71, né, meu filho? E aí?
Tem o City também que ficou 50 anos, o Chelsea esperou 60. Tá pouquinho.
Que o Everton era maior que os dois, né? Vamos falar a verdade. Aston Villa, 9 pontos, surpreendentemente, com um saldo de 9 gols construído quase todo em cima do Liverpool. O Leicester City está ali com 9, perdeu sua invencibilidade na última rodada no jogo bizarro que o Celinho citou. E vale dizer que o Aston Villa tem 9 pontos e 3 jogos, tem um jogo a menos. Oi, oi, hein?
Pois
Deus,
é.
Aston, que já ano passado escapou do rebaixamento, né? Que estava lutando para não voltar para a Série B de novo.
É.
E que protagonizou uma das melhores coisas que eu vi ano passado, que foi estrear com o Tottenham logo depois do Tottenham ter perdido a Champions, né? E os caras cantar para torcer, jogando no estádio do Tottenham, cantar para eles que se eles quisessem ver uma Champions na sala de troféu do Aston Villa tia. Isso aí, para mim, foi muito ofensivo.
Sei que esse campeonato tá totalmente aleatório. Pela primeira vez em muito tempo, não tem um candidato tão assim, destacado que seja a ponta de cara que é o favorito.
E mundo... o Arsenal tá em quarto, que também é surpreendente, né?
Não, o Arsenal em quarto é a posição que ele fica, geralmente.
Bem que... Mas na frente dos outros?
É, se bem que nos últimos anos ele tá lá para sexto, né? Ele tá na última.
Não, mas o surpreendente para mim dele tá em quarto, ele tá na frente do Liverpool, por exemplo, do. Chelsea, e aí vem a turma, né? Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, ali todo mundo, e o Leeds fazendo uma campanha bem digna, cara, 7 pontos, o Leeds é esse time de meio de tabela, eu acho que ele não deve cair, não, tá jogando bem o time, eu tô gostando de ver.
ele joga bem, quanto os times pequenos, dá para aproveitar.
Pois é. E o Castle tá ali também, surpreendendo com um começo razoável, né? Uhum. O West Ham tá ali também. Os times, duas vitórias, duas derrotas, né? West Ham, Southampton, Crystal Palace e o Wolves. Aliás, o Wolverhampton, depois que caiu na Liga Europa, tá voltando de férias agora, para falar a verdade. O City, inexplicavelmente, tem uma vitória, um empate, uma derrota, tem. E é o que deve um jogo, né? Que ainda vai pegar o Aston Villa. Se eles tomaram aquele cacete do Leicester, imagina o que vai acontecer quando pegar o Aston Villa.
Pois é.
E ali, na luta contra o rebaixamento, gosto de falar isso, Brighton, Manchester United, cruel isso, né? Falar do Manchester United assim. Mas Cavani tá indo, né, Celinho?
É. Faz um bocado de gol aí, eu acho.
Celinho, me explica uma coisa. Vocês trocaram no quê?
É o Pogba, né? Tá vindo aí depois desse campeonato, porque que o Manchester tava precisando muito, a gente deixou ele lá jogando.
Entendi. Muito bem, senhores. Eu acho que aí a zona de rebaixamento, se acabasse hoje, é composta pelos times que perderam todos os jogos, né? Burnley, Sheffield United e o Fulham, que subiu para cair de novo. O Fulham é o América, o Santa Cruz, ou o que você preferir. Se bem que é mais o América, que sobe. Santa Cruz costuma cair todas as divisões e subir todas. O América que fica no ioiô. E assim, senhores, com essas goleadas bizarras, a gente completa a pauta. Vocês têm mais alguma coisa a dizer?
Não, por hoje é isso.
Então, senhores, chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast. Agradecemos a todo mundo que nos prestigia com seus ouvidos para escutar esse nosso giro semanal pelo mundo dos esportes. Quem quiser falar com a gente nas redes, @BrunoCSSantos, @MarceloMar e @GlauberFM. Podem encontrar o @BlogStartSports no Instagram, Twitter e Facebook, assim como acessar blogstartsports.com.br e conferir lá nossos conteúdos. Celinho, até a próxima semana. O galão já vai ter voltado ao normal.
Se Deus quiser, até a próxima.
Rumo ao título, Celinho. Glauber, até semana que vem nesse calvário para a Série B.
Senhores, até semana que vem. Prazer inenarrável participar desse podcast com vocês.
E é isso, pessoal. Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu!